Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast Liderança Sem Filtro e hoje com a Gabi Agostini com a gente. Bem-vinda, Gabi.
Muito obrigada, um prazer estar aqui, sempre muito inspirador fazer parte do quadro. E hoje a gente tem um episódio muito bacana, muito inspirador. Ela é CIO Top 10 do ranking da Forbes e ela tem aí uma trajetória enorme no setor da tecnologia que eu estou bem animada para ouvir.
Bem-vinda, Cristina Sestari, CIO da Volkswagen. É um prazer ter você com a gente.
Prazer é meu, gente. Muito obrigada pelo convite aí para bater um papo.
Cristina, obrigado por estar com a gente. Prazer, eu sei que sua agenda é super concorrida, sei que é super difícil estar aqui com a gente. Também queria lembrar e parabenizar pela premiação da Forbes. Muito legal, a gente ficou com muito orgulho. Muito legal isso.
Muito bom, é muito legal, né? A gente trabalha, é legal ter um reconhecimento. Acho que principalmente é legal para os times, né? Para as empresas que a gente já passou. Então, tá na lista da Forbes, realmente foi uma coisa especial aí em 2025.
É, muito interessante, parabéns de novo. E para começar, eu queria que você contasse sua história, sua trajetória. Como começou? Como você foi parar na área de tecnologia? É tão legal ter mulheres na área de tecnologia. Como começou tudo?
Nossa, já faz algum tempo, né? São mais de 30 anos aí na área de tecnologia. Eu acredito até um pouco um ato de, vamos dizer assim, um ato de rebeldia. Meu pai é dentista e o grande sonho dele era que eu fosse dentista também, assumisse o consultório dele. Mas nessa época, quando eu comecei com tecnologia, ainda se falava de reserva de informática. A gente estava muito naquele momento no Brasil de abrir para as empresas estrangeiras chegarem. Então, eu decidi escolher uma coisa disruptiva, diferente, né? Sempre esse novo, a questão de projetos, isso sempre me moveu. Computador era aquela coisa que a gente estava começando a ter em casa. Então, falei, poxa, esse negócio é muito legal, né? Então, esse pensamento lógico, poder transformar as coisas, foi o que acabou me direcionando aí para a área de tecnologia. No começo, um pouco, né, desapontando meu pai, mas hoje, com certeza, ele tem bastante orgulho de ver uma trajetória bem, bem consolidada na área de TI.
Mas você fez faculdade de tecnologia,
Eu fiz FATEC.
Ciências. Ah, você fez FATEC.
Eu sou fatecana e é engraçado, né? Porque a minha turma, ela tinha praticamente 40% de mulheres. Então, naquele momento, já tinha muita mulher. Mas olha só que engraçado, depois você viu um declínio das meninas, né? Das mulheres entrando na área de TI. Porque até então os meninos escolhiam muita coisa de engenharia e naquele momento, há muito, 30 anos atrás, ainda tinha bastante mulher entrando na área de tecnologia, né?
E aí você entrou em tecnologia e começou a sua trajetória já em desenvolvimento?
A minha trajetória em desenvolvimento, eu entrei na época era Ediza Informática.
Ediza.
A Ediza era uma companhia, uma empresa brasileira do Sul, né? E depois a HP acabou comprando a Ediza.
Ah, naqueles momentos de compras de muitas empresas da HP.
Exatamente, quando teve a abertura de reserva, a abertura do mercado, as empresas multinacionais entraram e começaram a se associar a empresas nacionais, né? Então, a minha origem foi em suporte, depois eu logo passei para consultoria de projetos e depois de um tempo, um ano depois, mais ou menos, não, uns 3 anos depois, eu entrei para o mercado financeiro pela porta da seguradora, né? O Unibanco tinha acabado de fazer uma aquisição do banco da seguradora do Banco Nacional e ali eu comecei a minha trajetória. No começo, sempre muito ligada a áreas de inovação. Então, uma seguradora, né? O grande mote de inovação era... Já começava a surgir, vamos fazer vistoria prévia por imagem. Então, tudo que era esses projetos de inovação... Eu acabava me envolvendo bastante nisso. Então, depois de seguradora, migrei para o banco, internet banking, né? O home banking ainda não era dessa forma que a gente conhece hoje, enfim. Então, a minha trajetória em TI sempre foi muito ligada a transformações, né? A evoluções. Eu tinha coragem naquele momento de vender ideias novas. Então, isso... ao mesmo tempo que me motivava bastante, impulsionava esse olhar mais disruptivo dentro das organizações.
E como é que disso você foi cair para esse processo de uma montadora, no setor automobilístico?
Pois é, tem coisa que acontece que você fala, meu Deus, né? Porque eu fiquei praticamente 30 anos dentro do setor financeiro, entre seguradora, banco, né, entre, enfim, Unibanco, depois teve a fusão com o Itaú, depois do Itaú eu tive o prazer e a honra de trabalhar com uma das famílias, das controladoras do banco, num hedge fund, numa área de gestão de fundos bastante, eu diria, sofisticada aqui para o nosso mercado. E depois de mais de 30 anos dentro do setor financeiro, meio que no meio da pandemia, eu cedi a reivindicação dos meus trigêmeos. Eu tenho trigêmeos.
Trigêmeos?
Eu tenho trigêmeos. E falou, poxa, mamãe, você sempre trabalhou tanto, será que não dá para você ficar um pouco com a gente? Então, foi aquele momento que falou assim, puxa, será que é hora de tirar um sabático doméstico? Então, refleti muito sobre isso, né? Porque além de ser uma trajetória bastante calcada no mercado financeiro, eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava muito, né, da empresa que eu estava, mas eu decidi ceder a esse momento familiar, vamos dizer assim. Depois de uns 6 meses, eu já estava ficando um pouco agitada com a vida doméstica. E aí um headhunter, né, bastante próximo, chegou e falou, poxa, ele falou, eu não posso deixar você na sua casa. Ele falou, eu tenho uma proposta. Você falou que queria uma indústria diferente. E eu sei que você tem uma ligação aí com a Alemanha, porque seus filhos estudam, enfim, em um colégio alemão. Tem um projeto, logo mais no futuro, de estar estudando por lá, e eu tenho uma montadora. Eu falei, nossa, uma montadora. Ele falou, eu falei, bom, a montadora é alemã, então a gente já sabe de quem que a gente está falando, né? Ele falou, pois é, você topa? Eu falei, vamos conversar. E aí foi quando eu comecei a passar pelo processo de conversas dentro da Volkswagen, que é uma empresa global, completamente, né, diferente, não só no setor, quando a gente fala da indústria financeira, manufatura, a gente sabe que são bichos diferentes, linhas diferentes, mas uma empresa global, né, onde você vê, assim, a força de uma cultura global, tradicional, e tinha um diferencial bastante importante, que até então eu sempre trabalhei em serviços, mas ali existia, né, um ativo físico, né. Eu falei, legal, um desafio bem diferente, mas o que me chamou realmente mais atenção, e é óbvio que todas as empresas têm o desafio de transformação digital, de como trazer a tecnologia realmente para dentro do negócio, mas a Volkswagen realmente tinha um projeto bastante intenso, bastante importante. Era perceptível que ela estava passando por uma transformação super forte. Quando eu conversei com o Ciro Possebon, que é o nosso CEO hoje, aí o Alexander Zeitz, que é o chairman também, chegou, um alemão, que como ele sempre fala, tem coração brasileiro, vive há muito tempo aqui no Brasil, e também os colegas lá em Wolfsburg. Eu falei, bom, vamos lá. É uma coisa bem diferente. É um ambiente muito,
muito
diferente.
Muito diferente.
Né? Fisicamente diferente, processualmente diferente, mas vamos lá, vamos tentar. E aí esse estilo, né, de falar, puxa, vamos fazer o que é novo? Vamos fazer o projeto? Então, eu confesso que hoje eu olho e falo assim, isso, né, me seduziu, vamos chamar assim, para entrar na montadora. E realmente é um mundo... A possibilidade, né, apesar dos desafios que se tem hoje, em termos de mercados, competidores, eletrificação, mudança do ativo, é um universo de oportunidades tecnológicas incrível. Né? Às vezes eu brinco, falei, poxa, eu queria ter uns 20 anos a menos, mas com certeza dá para fazer bastante coisa acontecer ainda.
Que brilho nos olhos que você tem contando dessa história e esse momento, né, que você falou, sair do setor financeiro para uma montadora, uma multinacional, né, empresa global, que tem as questões de regras. E você, como CIO, né, você está cuidando da América do Sul toda, e eu imagino que a Volkswagen América do Sul tem uma representatividade importante para ela, o Brasil também, no mundo até, né, pela paixão que a gente tem por carro, até pela penetração. Essa conexão com o global, autonomia local, como é que foi para você isso, né? Vindo de empresas onde eu imagino que você tinha muita autonomia para uma questão mais global. Como é que tá sendo esses desafios e até onde você pode ir, até onde não pode ir? Como é que é esse dia a dia?
Eu acho assim, o aprendizado, ele é extremamente rico. Eu brinco que, eu falo assim, não tem um dia que eu não vá para casa que eu não tenha entendido ou aprendido alguma coisa. E eu percebo que os colegas, mesmo de muito tempo de casa, também aprendem diariamente coisas novas, processos novos, dada o tamanho da empresa e é óbvio que esse tamanho traz uma complexidade também. Tá? E o desafio de simplificar o que é possível. O que acontece? Apesar, a gente tem diretrizes bastante fortes da Alemanha, né? Tem guidelines, mas também existe uma autonomia bastante importante das regiões, né? Na criação de novos produtos, no estabelecimento de sistemas, de projetos. Então, assim, eu diria que o desafio é você concilia as necessidades, né, dos teus clientes locais com diretrizes da Alemanha. Então, sim. Você desenvolve alguma habilidade de negociar com o que está lá fora e com o que está aqui dentro. E todo o time, eu acho que o que é importante? As pessoas que chegam novas, e a gente está trazendo bastante gente de mercado, fazer esse mix do novo com o antigo também é um desafio. Porque você tem que manter o pessoal de dentro motivado e aberto para o novo, porque não deixa de ser, né? Esse contato é uma oxigenação. E para o pessoal que vem de fora para dentro, fala assim, então, vem para cá. A gente entrou num mundo talvez um pouco diferente em termos de ativos, mas que precisa da tua ajuda para poder fazer essa roda girar mais rápido, diferente e alinhada com as demandas de mercado. Porque é o que você falou, a Volkswagen é uma empresa, né, que está aqui no Brasil há mais de 70 anos. Às vezes as pessoas até se acham mais, né? É a montadora de fora mais brasileira que a gente tem. É a paixão do brasileiro. Todo mundo tem uma história com o Volkswagen. A gente percebe...
Meu primeiro carro tá um Volkswagen.
Então, acho que o meu também foi. Então, é incrível quando você junta clientes, a paixão que eles têm pela marca e pelos carros, os carros icônicos, né? Tanto que até hoje, mesmo falando de IA, a gente optou por escolher... né, um símbolo icônico da marca, que é a Kombi. Então, quando você tem uma paixão pelo ativo, pelo principal asset da empresa que você trabalha, aquilo realmente, ele vira uma paixão, a motivação reside em poder transformar isso daí. Então, tem sim um respeito pela história, pelo antigo, várias histórias super bacanas de carros, mas assim, a percepção... O que você vê que todas as marcas do grupo, porque o grupo Volkswagen, ele é muito grande, né? Quando a gente fala de Audi, Porsche, Lamborghini, são todas marcas do nosso grupo. Então, isso sem dúvida dá um orgulho muito grande nas pessoas, né? De nós que trabalhamos para o grupo. Mesmo com todos os desafios que a gente tem pela frente, que não são poucos.
A gente sabe.
E quando você fala nas oportunidades, né? Fico curiosa aqui para saber que tecnologias, que coisas que te empolgam mais, que você aposta, que você acha que são aí tendências e coisas para compartilhar aqui com a gente, pensando no futuro desse setor.
Olha, é muito difícil não falar de IA generativa. Não pela tecnologia em si, mas pelo poder de transformação que ela tem. Então... É como se ela fosse um imã, ela conduzisse todas as outras possibilidades de tecnologia, né? Então, você pode pensar em aplicação de IA em várias coisas, né? Então, fica muito difícil desassociar, mesmo porque a gente está vivendo um momento muito forte desta tecnologia, que a gente sabe que está indo muito além de uma tecnologia, né? Todo mundo já percebeu que ela realmente é um momento... de disrupção muito definitivo até nas nossas vidas. Eu me sinto assim, pelo volume de coisas que a gente vê e pela velocidade de transformação das empresas, dos estilos, das culturas. Então, IA generativa, né, quando a gente fala de Gen AI, porque IA a gente já tem IA há muito tempo, ela tem um poder de transformação das empresas gigante, mas se ela tocar corretamente as pessoas nessa transformação. Porque para mim não se trata de substituir o humano, mas de deixar esse humano mais criativo para que ele libere o tempo dele de realmente olhar para um prompt e falar qual é a melhor pergunta. Então não se trata de deixar simplesmente um lake de dados recheado de teras e teras de informação. Mas quando você coloca esse humano com um prompt que pode fazer qualquer coisa nesse lake, qual é a pergunta de fato que ele vai fazer? Quando a gente lançou o Otto, né, no lançamento do Tera, e aquilo foi uma coisa muito, muito marcante, né, para exemplificar essa questão do poder da AI. Por que que eu falo isso? Porque pela primeira vez aqui no Brasil, a gente via as pessoas dentro do carro, né, não só fora do carro olhando. E na China isso é muito comum quando você vai nas feiras automotivas, que as pessoas fazem filas para olhar o que que tem dentro do carro, no infotainment. É como se as gerações novas, elas gostassem do carro, mas elas talvez se importassem menos com o carro em si e mais com a tecnologia que está embarcada nele. Então, você via as pessoas entrando no carro e elas ficavam meio paralisadas, olhando e falando assim, agora, o que que eu vou perguntar para o Otto? Né? Então, às vezes, a gente deixava algumas perguntas para as pessoas interagirem.
As pessoas travavam dentro do carro.
As pessoas travavam e falavam assim, agora, o que
eu pergunto? Conversar com esse carro?
Falei, sei lá, pergunta para ele do tempo, pergunta como que você mexe no banco, pergunta o que que você tem para fazer no final de semana, fala para ele, sei lá, que você está triste. Então, essa interação e esse poder desse caso de uso de companion que a IA promove, né, eu acho que já deve ser caso de muitas... de muitos trabalhos aí de faculdade, de como que a IA vai começar a interferir realmente na nossa dinâmica de aprendizado e de interação. Então, para mim, tecnologia é uma coisa fantástica, né? E a GenAI, ela vem impulsionar isso de uma forma... Isto realmente é uma transformação exponencial. O que a gente tinha até então era uma transformação acelerada, mas eu diria que agora o exponencial chegou de verdade.
A gente tinha robotização, muita coisa de automatização. Exato. De processo, mas você não tinha essa interação. Mas como a gente escutou recentemente do Sérgio Duó, da Lorenzetti, e você colocou aqui, tem que trazer uma geração nova para o seu time, tem que trazer uma geração nova para oxigenar, porque as pessoas acham que esses cargos de entrada, novo que vai acabar, mas as pessoas que são as que mais adotam, que sabem fazer as boas perguntas, que sabem interagir com um carro inteligente, né? Então, esse pensamento é um pensamento muito aberto. Tem que estar aberto, porque se não estiver aberto, você vai ter o carro ali te ajudando, te dando direcionamento. Mas se você não souber usar... Mas essa questão do Otto é muito legal, porque muitos desses carros modernos, as pessoas usam muito pouco do carro. As pessoas nem sabem usar as funcionalidades do carro. Então,
é verdade.
E essa capacidade de ajudar, como que eu ligo isso, ligo aquilo? Isso vai ajudar até... as gerações que têm mais idade, as pessoas que não vão se adaptar ao moderno. Então, essa coisa do uso de IA, que as pessoas acham que vai ser aplicado só em algumas atividades ou não, não, eu concordo contigo. Você imagina uma pessoa que está pegando um carro totalmente digital hoje com 80 anos de idade, você ter uma inteligência para conversar com ele, para dar dicas, você poderia usar essa funcionalidade, essa outra funcionalidade, vai mudar a vida da pessoa.
Assim... Hoje o carro tem muito software embarcado, né? Os colegas da engenharia, eles trabalham muito em cima disso. Então, quando você fala, por exemplo, de ADAS, de Autonomous Drive, uma pessoa de 80 anos talvez não perceba que com um botão o carro pode estacionar sozinho para ela. É engraçado, eu estava com o carro em casa, né? E um amigo queria comprar, ele falou assim, mas essa versão que você tem ADAS? Eu falei, poxa...
Que pergunta,
que legal, né? Eu falei, você vai usar... Ele, não, mas o meu filho está perguntando se tem e ele vai usar. Eu falei, sim, tem. Então, vai além disso, né? Existe muito, muito software embarcado no carro, além dessa questão do rádio. Então, isso é meio que o futuro, né? Então, você vê carro que voa. Essas coisas, elas vão começar a fazer parte desse dia a dia, né? Essa era meio Jetsons, né? Que todo mundo sempre fala. Você fala, poxa... Em algum momento, quando eu era criança, eu vi um desenho que acontecia isso. E realmente, a gente vai viver para ver isso daí acontecer, né?
Sorte é nossa.
Não, é muito interessante, porque todo mundo tem, né, esses imaginários da ficção científica e o carro era sempre o primeiro elemento, assim, né?
Pois
que você fala, não, mudou ali. Então,
você
realmente...
entra, o carro sai sozinho, você só senta. Então, assim, a questão de direção autônoma, ela é importante. Óbvio que você já tem isso acontecendo nos Estados Unidos e em outros mercados. E a gente tem aqui uma questão de legislação e talvez as nossas ruas elas ainda precisam de adaptações. Mas eu tive a oportunidade de andar um carro 100% autônomo nos Estados Unidos e realmente é uma coisa... Eu fiquei alguns segundos ali realizando o que estava realmente acontecendo. Velocidade, frenagem... você fala, poxa... Né? Então, olha o poder que a tecnologia tem, que uma pessoa... por exemplo, talvez uma pessoa que não enxergar, talvez não, uma pessoa que não enxergasse, ela nunca poderia estar andando num carro sozinha. Então, a tecnologia, ela é inclusiva, né? Ela é democrática. Tecnologia boa é tecnologia que inclui, né? Que democratiza, que dá acesso para as pessoas. Isso essa é a função final da tecnologia, né? No meu ponto de vista.
Nossa, e a gente poderia ficar falando disso, eu acredito, aqui mais umas duas horas. Porque é tanta coisa nova, é tanta inovação, que as pessoas não enxergam que isso está embarcado. E a gente sempre faz uma pergunta aqui, da sua trajetória. A gente sempre pergunta o que marcou, que deu errado, né? Mas eu queria perguntar para você algo diferente. O que você tem muito orgulho dessa sua carreira? Que momento, que projeto, ou virada, ou algum momento que fala, nossa, eu fiz algo que realmente foi muito disruptivo, ou algo pequeno que marcou muito naquele momento. Tem alguma coisa assim marcante? Ou se quiser falar do defeito também, uma coisa que deu muito errado e ficou pra história, também tá aberto.
Eu acho o seguinte, acho que eu vou até começar, não digo do defeito, mas das grandes dificuldades. Eu acho que a grande dificuldade, e acho que isso vale pra carreira, né, de todos nós, assim, ele está muito mais relacionado não à dificuldade técnica, porque no técnico, você, depois de um tempo, você sabe que a crise vai passar, o servidor que caiu vai subir de novo. Tudo no final, tudo de alguma forma se resolve. Mas eu acho que o momento mais, eu acho que o momento mais importante para qualquer executivo ou qualquer profissional é quando você vê choques culturais entre as pessoas, né? Entre as organizações. E eu vivi fusões, né? Eu vivi momentos, mesmo um momento de entrada onde você tem uma cultura muito tradicional e você vem com um mindset muito disruptivo. Existe um bloqueio. As pessoas, às vezes, no primeiro, ou ela não aceita, no segundo, ela não está te ouvindo. Leva um tempo, né? Então, coisas que você falou há 3 anos atrás, as pessoas começam a realizar agora. E aí é divertido, porque ele fala, não, mas por que não tá pronto? Eu falei, não, lembra que a gente falou e as pessoas não entenderam exatamente o que era? Então, eu acho que quando a gente tem algum ímpeto muito disruptivo, acho que esse é o primeiro embate, né? E a gente tem que entender, e depois eu fui embora para casa muitas vezes chateada, mas depois você vai entendendo que é um ciclo. Então, acho que, não que alguma coisa tenha dado muito errado, mas acho que esse é o primeiro embate, ele é muito tenso. Eu posso dizer que, assim, graças a Deus eu tive muitas boas passagens, muitos projetos bacanas entregue, mas não pelo fato de ser o mais recente, mas o lançamento do Tera e pela primeira vez, né, a tecnologia da informação pisar no palco junto com os colegas de engenharia e de design dentro de uma montadora, ali foi um momento muito especial. E não pelo fato de você estar ali apresentando um carro, é pelo fato de você perceber o impacto que a tecnologia que você criou gerou nas pessoas. Era quase que um encantamento. Então, e quando a gente pensou nisso, Eu brinquei, né, na apresentação, falei assim, ó, a ideia aqui não tem nada de nova, né? Se a gente lembrasse do Herb lá de trás...
ele falava.
Né? Ele falava, quer dizer, ele não falava, mas ele buzinava, né? Ele não era... Ele era sonoro, ele se manifestava. Então, quando veio a IA, que a gente falou, putz, agora a gente vai fazer esse Fusca falar? E as pessoas conectaram com aquilo, né? Então, sabe aquele lance de uma imagem vale mais que mil palavras? Quando você coloca um Fusca falante na tela, o cara, tipo, poxa, virou realidade. Então, eu diria para você que este momento foi um momento de muito impacto para mim, não pela tecnologia, pela entrega do projeto, mas era visível a reação das pessoas, né? Então, a tecnologia é essa tecnologia que transforma. Né? E a ideia, né? E a grande meta, né? O grande sonho é fazer com que essa tecnologia ela seja linkada numa marca que o brasileiro ama, né? Que a pessoa que a Argentina também ama. Somos o segundo, vira e mexe, a gente é primeiro colocado, segundo colocado, a gente faz uma disputa lá com os concorrentes japoneses, mas esse é o momento, acho que, de maior impacto, quando você vê que aquilo que você idealizou e que com a ajuda do seu time você construiu, ele gerou um impacto humano, né? Acho que isso é... Eu olhava para aquilo, né? Uma pessoa de TI, a gente não é muito de palco, mas assim, olha, caramba, esses caras realizaram. Porque você fica tanto... Às vezes você fica tanto tempo em cima que você perde essa... Essa... Oh, né? Quando as pessoas entravam e começavam, nossa, meu, funciona, ele responde, ele fala, ele conta piada, ele... Então, aquilo teve um efeito, assim, que a gente não, realmente a gente não imaginava.
Emocionante.
É. E a gente tem feito aqui uma lista, uma espécie de biblioteca, perguntando aqui para os nossos convidados, se tem um hábito, uma leitura, um podcast, um ritual seu que você usa para dar uma distanciada, sair do piloto automático e poder olhar a realidade, os problemas de um outro ângulo, assim. O que, que você tem aí de segredo pessoal?
A gente fala de muito livro, de muita informação. Hoje, a gente recebe uma avalanche de informação, né? Semana passada, eu estava num treinamento e o pessoal falou assim, não, eu uso IA para consolidar, para pegar informação de 27 jornais e colocar aqui aquela coisa. Eu falei, gente do céu, falei, caramba. E assim, eu tenho uma vida muito intensa, né? Meus filhos têm 14 anos. Então, são 3 adolescentes, dose tripla.
Caraca. Energia lá em cima.
Energia lá em cima. A gente... Eu sou separada, enfim. Então, a gente tem uma carga muito intensa dentro de casa. Agora, eu vou falar para você uma coisa que realmente faz com que eu desligue. Eu gosto muito de cachorro, né? Gosto. Se eu pudesse, eu pegava vários. Mas, de uns tempos... eu fiz uma primeira adoção há uns 5 anos atrás, né? Tava procurando um cachorro. O Léo, que tava ligando, que pequeno. Eu quero um cachorro. Falei, meu Deus do céu, como que a gente vai encaixar um cachorro agora? Enfim, aí apareceram umas cachorras que tinham sido resgatadas, né? Numa situação bastante triste. Eu falei, poxa, tá bom. E a mulher falou, não, você tem 3 filhos? Tem 3 cachorros aqui? Eu falei, não, calma. Acho que um é pouco, leva 2. Eu falei, tá bom, vou pegar 2 cachorras. Então eu peguei 2 cachorras, mas... teve um resgate que eu fiz há 3 anos atrás, numa estrada, e realmente o Bento, ele tava numa situação muito, muito, muito deplorável, né? E mês passado, mais ou menos um mês e meio, putz, se eu for contar pra vocês que eu tava passando no mesmo lugar, na mesma estrada, e tinha outro cachorro no mesmo lugar, falei, meu, vamos lá. Parei, o cachorro tinha sido atropelado, tava um negócio meio tenso, cato o cachorro, levo o cachorro. Veterinário, eu falei, ó, já tenho um acordo com a veterinária local lá. Eu falei, então, estamos no nosso acordo. Ela falou, Cristina, pode deixar, eu vou cuidar dele. E acabei dando o nome dele de Otto. Então, eu vou falar pra você uma coisa. O que desliga, o que limpa a minha cabeça, quando você encontra um animal desse, aquele momento de conexão que você tem com ele e a gratidão que esse animal tem com você, depois, é uma coisa assim, é inexplicável. Eu tô falando isso agora porque o Walter acabou de chegar em casa, que ele veio do interior, e eu tava saindo, ele chegou. Então, é uma sensação muito, muito poderosa. Então, eu vou falar pra você, o meu momento de zerar, de relax, não vai ser lendo um livro, não vai ser colocando mais informação dentro da minha cabeça. Vai ser tendo uma conexão ali com outro ser vivo, que tem um nível de gratidão e de reconhecimento e de alegria quando te vê, que é uma coisa, assim, inexplicável. Então, eu sei que o mundo hoje está muito difícil, a gente tem muita coisa ruim, né, acontecendo, enfim, mas eu escolhi essa linha, né, de resgate, de ajuda, de colaboração, que eu acho que se todo mundo fizesse um pouquinho, acho que as coisas iam ser bem, bem melhores. Então, ela não tá ligada. Adoro carro, adoro livro, adoro tecnologia. Mas o meu momento de relax é o momento que eu tô com os meus resgatados, vamos chamar assim. Ali é o meu momento de conexão, né? Eles zeram a minha cabeça.
Que lindo,
maravilhosa,
né? Que lindo, né?
Nossa,
que emocionante.
Ela
a gente ficou emocionado aqui até.
Maravilhosa.
E pra gente concluir, tipo, ia ficar aqui 2 dias, 3 dias conversando. Numa linha de código, não precisa ser um código, o que você deixaria para quem tá vendo a gente, para quem tá escutando a gente? Uma linha só, não precisa ser um código, não precisa ser if, nada. Se quiser colocar if também pode, porque tem gente que gosta. O que você deixaria de mensagem?
O if é o primeiro comando que vem na cabeça,
sempre,
né? Mas assim, é sempre essa condicional, mas eu acho que não dá pra gente escapar muito dele, não. eu acho que assim, se, né, if você quer inovar, faça isso com um propósito, claro, né? Entenda o que aquilo vai fazer de fato, porque no fundo, as organizações, os seus chefes, né, os seus líderes, as empresas, o negócio, a sociedade, ela está esperando que você... Não é um, a gente não pode mais ser um CIO, ou a gente fica, né, às vezes com o título de CTO, né, de transformação, de tecnologia, mas faça aquilo realmente com propósito. Gaste o seu tempo, o seu recurso, a energia do seu time com alguma coisa que vai mexer o ponteiro. Não é o ponteiro financeiro só, porque financeiro é essa consequência, né? Faça uma coisa que realmente vai mudar, que vai ajudar. Quando a gente pensou, juro para você, pode até ser um pensamento egoísta, mas quando a gente pensa, quando eu pensei na inteligência dentro do carro, eu falei assim, gente, foi num dia que eu falei, puxa, é o mercado, né? É a pessoa de casa que te ajuda, é o filho. Cara, eu queria entrar no carro, eu passo, sei lá, 3 horas dentro do carro. Que bom seria se eu conseguisse falar com ele e ele me ajudasse. E ele perguntasse pra mim onde eu quero ir. Ele olhasse pra minha agenda. Ele tocasse a música que eu quisesse. Ele colocasse o mapa sem eu pedir. Ele ligasse pra marcar um médico, sei lá. Né? Faça até uma tecnologia que realmente tenha um propósito, que vai ajudar, né, a vida das pessoas para que elas realmente tenham tempo para fazer aquilo que interessa, né, que importa.
Que história bacana.
Muito bom,
muito obrigado,
muito inspirador.
Muito obrigado,
gente,
mesmo.
Eu agradeço,
obrigado por estar
a oportunidade
com a gente.
Aí de conversar, de expor um pouco as ideias. É sempre, sempre bom falar aí.
Muito obrigada por tudo.
Obrigada,
foi
gente.
Aí uma honra ter você por aqui.
Não, show.
A gente
muito
sai
legal.
Emocionado. Muito obrigado.
Nossa,
mesmo.
Obrigada mesmo, pessoal. Obrigada mesmo.
E você que ficou até aqui, não deixa de seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, de compartilhar esse episódio com todos os amigos e de ouvir os episódios, assistir os episódios anteriores em podcast.totvs.com. A gente fica por aqui. Até a próxima.
Valeu, galera. Um abraço.